Muito bem. Senhor Deputado, Senhores Deputados, vamos então à terceira parte da nossa atividade de hoje. Apreciação e votação das atas das reuniões número 35, 36, 37 e 38, de 29 e de 30 de outubro de 2024 e de 14 e 15 de novembro de 2024, respectivamente. Tenho nota que o Grupo Parlamentar do PS gostava de fazer uma menção à ata número 35. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente. Apenas uma pequena precisão na ata 35, sobre umas declarações durante o debate, que em qualquer caso não obstaria a aprovação da ata, mas é apenas uma precisão. Muito obrigado.
Muito bem. Não tenho mais intervenções sobre as atas. Não havendo mais intervenções, colocaria à votação as atas 35, 36, 37 e 38. Senhores deputados, votos contra? Abstenções? Foram aprovadas por unanimidade, com a nota dada pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita quanto à ata número 35. Senhores deputados, passávamos então ao ponto 2, que diz respeito à comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Quanto a este ponto, diria aos senhores deputados o seguinte. Distribuição de projetos-lei. Temos o projeto-lei 352 do Grupo Parlamentar do Chega, que atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 950 euros, que baixou a esta comissão no dia 25 de novembro, e cuja nomeação de relator é para o Grupo Parlamentar do PSD. Senhora deputada Carla Barros, quer indicar neste momento ou sugere entregar? Ok, passamos ao próximo. Projeto de Lei 355 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda reforça a negociação coletiva, repõe o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador e revoga o regime de caducidade da contratação coletiva. 24ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, 12 de Fevereiro. Baixou a 27 de Novembro e o relator será indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Deputado. Indicamos o deputado Fernando José.
Sr. Deputado Fernando José. Este está em apreciação pública. O anterior, não. Mas já está agendado para plenário dia 12. É isso que é. E, portanto, teremos que fazer a apreciação na próxima semana. Muito bem. Proposta de lei de distribuição, PPL 37, neste caso, uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pela majoração das prestações e dos apoios sociais atribuídos pela Segurança Social aos residentes nas regiões autónomas, através da segunda alteração à Lei 4 de 2007, de 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. Baixou à Comissão esta semana, dia 3 de dezembro, e o relator será o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado da Felicidade Vital, quer indicar o Sr. Deputado Relator?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, é o Sr. Deputado Armando Grave.
Sr. Deputado Armando Grave, muito obrigado. Projeto de resolução, neste caso, projetos de resolução, baixa na generalidade. O primeiro projeto de resolução é o 443, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pela internalização dos trabalhadores e das trabalhadoras do call center do Instituto da Segurança Social. Eu penso que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda terá que tomar a decisão se entende entende, Sr. Deputado José Soeiro, se entende que a discussão deste projeto de resolução será feita em comissão ou em plenário?
Em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. Muito bem, muito obrigado pela indicação. Pode ser já para a semana? Nós, é uma questão de agendamento, podemos fazê-lo já para a semana. Projeto de resolução 445, neste caso do grupo de iniciativa do grupo parlamentar do PCP, aumento do salário mínimo nacional para 2025, de 21 de novembro, baixou a 21 de novembro, neste caso já tem agendado para plenário a 12 de dezembro, eu penso que este projeto de resolução irá direto a plenário e, portanto, é apenas para informarmos as senhoras e os senhores deputados. Sem mais, passaremos então ao ponto 3, que é a fixação da redação final, nos termos do artigo 156º do Regimento, do texto relativo à proposta de lei número 19 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa do Governo, naturalmente, que procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 2º da Lei 60/2005, de 29 de dezembro, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social, da função pública e do regime geral da segurança social. Senhores deputados, foi distribuída a documentação relativa à proposta de lei e que será decreto da Assembleia da República. Pergunto se há alguma questão que seja suscitada sobre a redação final preparada pelos serviços. Não havendo, votamos a fixação final. Senhores deputados, há votos contra a fixação? Não havendo, está então definida a redação final deste diploma. Ponto 4. Bem, o ponto 4 é a apreciação das propostas dos grupos parlamentares para entidades a ouvir no âmbito da discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 207 desta legislatura e desta sessão legislativa do grupo parlamentar do PCP, que reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. Senhores deputados, eu tinha uma proposta a fazer, sem prejuízo. A minha proposta é a seguinte. A minha proposta é mais de agenda do que propriamente de método. Amanhã nós teremos uma reunião de mesa e coordenadores. Eu propunha que se podemos discutir esta metodologia amanhã em mesa de coordenadores. Estou a olhar para o Sr. Deputado Alfredo Maia, no sentido em que nós temos 37 entidades citadas para esta especialidade. Mas eu acho que vale a pena fazermos uma reflexão sobre isto e sobre o método que vamos adotar. Para o fazer, eu gostaria de propor que esta discussão fosse feita amanhã em mesa e coordenadores e colocaria na agenda da discussão, os temas eram outros, mas colocaria isto. Se não houver objeções, discutíamos em mesa e coordenadores. Sr. Deputado Alfredo Maia, eu passava-lhe a palavra, não só porque pediu a palavra, mas também porque o projeto de lei é do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, em relação à agenda, eu confesso que amanhã tenho alguma dificuldade. Como?
Sem si não se discute este tema.
Não, mas não, também não queria contribuir para o adiamento deste processo que se impõe pela urgência, como aliás é publicamente manifesto. E com as expressões que vimos, nomeadamente ontem.
Eu,
Sr. Presidente, mas eu que também queria chamar a atenção, salvo melhor entendimento, e sem pôr em causa a bondade da proposta que fez, de partirmos alguma pedra, perdoa-se o plebeísmo, amanhã na reunião de mesa e coordenadores, mas a verdade é que a deliberação depois carece de... Bom, significa mais um adiamento. Mas eu queria salientar desde já que, do ponto de vista do método, ao PCP parece muito mais útil e mais eficaz dividirmos isto da seguinte forma. Há um conjunto de entidades os sindicatos, as estruturas dos corpos de bombeiros, a Liga, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, eventualmente o Conselho Nacional dos Bombeiros, que seria útil ouvir presencialmente. Quanto aos demais, às demais entidades, algumas das quais nós nem percebemos por que razões foram indicadas, a nossa proposta é que sejam ouvidas por escrito. Ouvidas? Lidas, neste caso, lidas por escrito. Muito obrigado.
Eu compreendo. A minha pergunta é, o grupo parlamentar do PCP pode fazer representar-se amanhã na reunião de mesa e coordenadores?
Sr. Presidente, eu neste momento tenho muita dificuldade em responder. Ou seja, eu teria de ver como é que no grupo isso, a substituição se processaria. Eu não sei a disponibilidade dos meus camaradas.
Proponho metodologicamente o seguinte. Eu vou deixar este ponto agora para o fim da reunião.
Sim.
Regressaremos a ele no fim da reunião e pedia-lhe a diligência, se possível, de perceber se até ao fim da reunião me consegue responder à pergunta se o grupo parlamentar do PCP
Muito
consegue
bem.
Estar na reunião de amanhã.
Muito obrigado. Então, se me permite, eu vou...
Não sei se vamos ter tempo. É a reunião de comissão a seguir, de comissão de inquérito. Okay. Nesta sala. Senhores deputados, então passávamos ao ponto 5. Ponto 5. Discussão conjunta... nos termos do artigo 128º do Regimento dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução 383 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de proteção e de reconhecimento aos ex-trabalhadores da mina da Urgeiriça e aos seus familiares. Projeto de resolução 423 do Grupo Parlamentar do PS, que recomenda ao Governo a adoção de medidas adicionais de dignificação e proteção dos mineiros da Urgeiriça, dos seus familiares e da memória desta comunidade mineira. Para apresentar o projeto de resolução, daria a primeira palavra ao Sr. Deputado José Soeiro e penso que de seguida ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma matéria que o Parlamento tem vindo a acompanhar também há já bastantes anos. Já foram, inclusive, realizados estudos epidemiológicos para aferir sobre as consequências da exploração do urânio naquele território. Nós já tivemos também a oportunidade de, no âmbito do Parlamento, fazermos uma lei relacionada com a saúde e programas de saúde para os ex-trabalhadores das minas, e tivemos também nesta comissão, já há bastantes anos, uma discussão, quer sobre a preservação do património mineiro, quer sobre as compensações às viúvas dos mineiros, uma vez que não houve, infelizmente, a legislação não foi a tempo de enquadrar muitas destas situações enquanto os trabalhadores estavam vivos, mas é sabido que muitos morreram de doenças, nomeadamente de cancro, precisamente pela exposição ao urânio. O que nós pretendemos é, basicamente, que se realize um novo estudo epidemiológico nesta área e que possa haver um acompanhamento do ponto de vista da saúde destes trabalhadores. Por outro lado, que se alargue o regime de indemnizações aos familiares dos ex-trabalhadores, que já foi uma matéria que discutimos aqui, creio que em 2016, que se avance na descontaminação e na recuperação total das habitações e dos logradores da Urgeiriça, face à contaminação que permanece, que se retirem os resíduos que ainda existem na zona industrial da Urgeiriça, e que também se possa fazer em articulação com a autarquia, que o Estado Central possa, em articulação com a autarquia, apoiar a criação do Museu Mineiro da Urgeiriça e de um memorial às vítimas de radioatividade. São tudo, e termino com isto, são tudo reivindicações da Associação da ATMU, a Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas da Urgeiriça, que é uma associação muito ativa, que também já esteve inúmeras vezes no Parlamento, e nós, no fundo, o que fizemos foi acolher as reivindicações desta associação. Eu creio que a associação promoveu também, antes das eleições, contactos com os vários partidos políticos e dar consequência, através de uma resolução da Assembleia da República. Muitas destas matérias são da competência do Governo, da articulação entre o Poder Central e o Poder Local. Algumas até extravasam o âmbito desta Comissão, na medida em que tocam em temas de saúde e de ambiente, mas enfim, o tema é este. Ele resulta de uma comunidade laboral, de uma realidade laboral que foi extinta há já vários anos, a exploração das minas de urânio, e é este o objetivo do projeto do Bloco.
Muito obrigado. Senhor Deputado, Sr. Deputado José Rui Cruz, para apresentar o projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. É um gosto vir a esta comissão. Este é um tema que há uns anos e já tratei nesta mesma comissão, e há um longo processo à volta deste tema, do qual o PS deu grandes contributos para resolver uma grande parte dos problemas, mas nunca estão todos resolvidos, há sempre mais coisas a fazer. É evidente que todos os governos foram resolvendo problemas que foram sendo colocados a cada momento. No nosso projeto de resolução estão elencados esses passos que foram dados, mas há investimentos que continuam a ser necessários. Eu lembro que de 2017, nos últimos anos, para além das questões habitacionais, foram investidos cerca de 30 milhões de euros na remediação ambiental de toda aquela zona, da mina, do Couto Mineiro, e do parque habitacional das 137 casas, de 2017 até agora, está praticamente concluído essa intervenção. Sendo certo que é preciso continuar esse trabalho e, como disse o deputado do Bloco de Esquerda, há questões que é preciso fazer avaliações constantes para ver o nível de radiações e as condições em que as pessoas vivem. Sabemos que aquelas construções foram feitas, muitas delas, com material que veio da mina e, portanto, a radiação presente é preciso ser continuamente avaliada. Sabemos também do impacto que teve na saúde de muitas pessoas, é preciso continuar a avaliar e a vigiar esse impacto e atuar em conformidade. E, no fundo, aquilo que nós propomos no nosso projeto de resolução é para que se continue o trabalho que vem sendo desenvolvido até estar concluído, que se criem condições para que naquele mesmo espaço, com a Associação Local e com a Câmara Municipal, se crie o tal espaço de musealização que a Associação reivindique e que sejam atualizados com urgência os estudos epidemiológicos e das condições de saúde daquela população, e que se avalie tudo aquilo que está aqui no nosso projeto e que haja um relatório do progresso relativo aos pontos anteriores no prazo de 180 dias a enviar a esta Assembleia da República. No fundo, basicamente é isto o nosso projeto. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu tenho a inscrição da Sra. Deputada Carla Barros sobre este tema.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo os partidos proponentes deste projeto, ou destes projetos de resolução, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Tema extremamente importante para esta comunidade do Distrito de Viseu. E que merece, por parte de cada um dos governos, neste caso agora é o nosso, uma especial atenção. Neste sentido, nós, pela via também dos deputados do grupo parlamentar do PSD, também pertencentes ao círculo eleitoral, e também pela via dos nossos autarcas, temos perfeito conhecimento do problema aqui em questão, relacionado com os trabalhadores e as famílias da mina da Urgeiriça, mas, de facto, nós não vamos poder acompanhar nenhum destes projetos de resolução, porque temos que ser coerentes com aquilo que aqui é exigido, e nós não podemos estar a pressionar um governo que tem meses de governação a fazer aquilo que o anterior governo não fez em 8 anos. E, portanto, quero com isto referir que o tema é importantíssimo, é relevante para esta comunidade, está sob os olhares atentos deste governo e dos senhores deputados deste círculo eleitoral, mas nós não podemos ser incorretos nem incoerentes e de estarmos aqui a tapar o sol com a peneira e, no fundo, vir dizer ou viabilizar um projeto do Partido Socialista que, e como disse o senhor deputado Rui Cruz, que o PS deu grandes contributos. Então, se deu grandes contributos, estamos aqui, ao fim de tão pouco tempo do Partido Socialista ter saído do governo, com um projeto de resolução, aqui em cima da mesa, a recomendar a que o governo faça aquilo que os senhores não fizeram em 8 anos. Pronto, isto parece-me que estamos naturalmente conscientes e temos que ser sérios naquilo que prometemos às pessoas e que defendemos, e não me parece que o Partido Socialista tenha optado pelo caminho da seriedade. Eu compreendo que estamos em vésperas de eleições autárquicas, estamos em vésperas de eleições autárquicas e não falta muito, é normal que os senhores deputados queiram brincar um bocadinho aqui à política no Parlamento, mas não podemos, temos de ser sérios com as pessoas, temos que dizer porquê que vamos votar contra, porque não podemos obrigar o nosso governo a fazer em poucos dias aquilo que o Partido Socialista não fez em 8 anos e que agora, ao fim de tão poucos meses de governação, não sei se o seu deputado não pode tirar a legitimidade para falar do tema. O seu deputado, se calhar, não, está feito o estudo, como nós sabemos que está feito, como sabe. Isto é um tema.
Vamos deixar a senhora deputada Carla Barros concluir.
Isto é um tema que abrange diversos setores, autarquias, temos que respeitar o princípio da autonomia do poder local, coisa que relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda nem por aí vamos, porque então era algo complicado. Temos aqui questões do ambiente, da saúde e pouco nas matérias de trabalho. E por isso, Sr. Presidente, de nossa parte continuaremos focados, juntamente com os nossos deputados do distrito e os autarcas locais, na resolução e na melhoria da condição destas famílias e desta comunidade, mas não podemos alinhar nesta proposta que aqui é apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu confesso que esperava que este tema fosse, eu não diria mais consenso, é que fosse mesmo consensual. E, portanto, o PCP naturalmente acompanha estas iniciativas e trata-se de uma realidade que é um problema e que eu conheço bem há décadas e conheço esta mina, ainda ela laborava nos anos 80. Como conheço outras minas de urânio noutros pontos, não em Portugal, mas fora do país. E é, de facto, um problema que, independentemente dos avanços já alcançados, independentemente dos avanços que não foram obtidos, impõe um consenso a que os partidos não podem fugir. Aqueles problemas têm de ser mesmo resolvidos. E, por conseguinte, nós vamos votar favoravelmente estas duas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem então a palavra o Sr. Deputado João Tili, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer ser muito fastidioso, esta discussão teria que ir um pouco mais longe. Estas minas não são minas convencionais, são minas radioativas. Nós temos 61 em Portugal e esta é a principal de todas. Hoje é uma ruína, realmente, a mina, mas a sua importância socioeconómica nestes longínquos anos dos anos 60, eu também lá andei dentro, também brinquei lá, com o meu pai, que era montador eletricista, e levou-me lá algumas vezes. Era o maior complexo industrial da região, tão grande que inspirou um movimento político reivindicativo e ativista, como hoje se diz,
que teve visibilidade nacional, chamava-se Canas a Conselho, alguns devem se lembrar, queriam transformar Canas num Conselho, mas Canas nunca viria a conseguir esse Conselho e continua a pertencer a Nelas, um dos mais pequenos Conselhos do país, do interior profundo. Realmente, o urânio foi o produto mais procurado pelas duas grandes superpotências, Estados Unidos e Rússia, logo após a Segunda Guerra, no período da Guerra Fria que se lhe seguiu. As armas nucleares assumiram após Hiroshima e Nagasaki primordial importância no xadrez geoestratégico mundial e para as construir era necessário urânio. Por isso a mineração do urânio veio substituir a do rádio. Temos que nos recordar disto, que até ao fim da Segunda Guerra era ali extraído e era enviado para a França para os laboratórios de Marie Curie. Os fins medicinais foram substituídos pelos objetivos bélicos. E é preciso recordar que a exploração do urânio em Portugal esteve sempre entregue a um único proprietário. Henrique Burnet, que viria a fundar o Banco Fonsecas e Burnet. Em 1929 foi construída a Companhia Portuguesa de Rádio de Capitais Ingleses. Depois dizia-se que a má gestão levou Salazar a apropriar-se da empresa. Claro que isso não era possível, isso são tudo tretas. Mas a cada mudança, depois do 25 de Abril, temos que fazer um enquadramento. Bom, a cada mudança de nome, a verdade é que houve uma quebra brutal no número de trabalhadores. Nos anos 50 chegaram 1.500, no final da década de 80 eram pouco mais que 360. A empresa começou a avançar com um processo de despedimento e acabou em finais de 2004. Há uma tese da autoria de António Minhoto, que já foi aqui falado, pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, presidente de uma associação ambientalista e de outra dos antigos trabalhadores das minas, que associa o urânio da Urgeiriça, veja-se, à consta das duas únicas bombas nucleares que deflagraram contra a humanidade. É uma tese dele. Mas, felizmente, isso não é verdade. Os 72 quilos de urânio que constituíram a Little Boy, a bomba, que o bombardeiro Enola Gay lançou sobre Hiroshima no fatídico dia 6 de agosto, provinha das minas de Oak Ridge, no Tennessee. É só para quem quiser aprender. Quem não
senhores,
quiser pode continuar
deputados, vamos ouvir o senhor deputado João Tilly até ao fim.
Convinha.
Por favor.
Convinha, para aprender alguma coisa.
Vamos ouvir.
Mas a verdade é que no pico da sua elaboração, a quando a substituição da extração de rádio por urânio, estas minas passaram a receber minério de 61 minas em Portugal, chegando a empregar os tais 1.500 trabalhadores. Bom, vamos ao que interessa. Nessa época, o conhecimento científico sobre os malefícios da radioatividade era praticamente nulo. Ninguém tinha culpa de não saber. Pelo contrário, até se acreditava que as águas radioativas eram milagrosas para a saúde. A própria maior investigadora e dupla Prémio Nobel, Marie Curie, nunca dele suspeitou e acabou por morrer vitimada pela radioatividade que estudava. Os mineiros trabalhavam, por isso, sem qualquer proteção. Mas a partir dos anos 60 começaram a ser-lhes fornecidas luvas. Sabem porquê? Porque as unhas apodreciam e caíam. Era apenas uma questão estética. Mal imaginavam os mineiros, que morreram precocemente com cancro nos pulmões, traqueia, estômago e tiroide, que essas doenças tinham sido causadas pelo minério radioativo. Se é verdade que, felizmente, as minas da Urgeiriça não carregam a mancha do holocausto nuclear, elas carregam muitas outras manchas mais pequenas, mas igualmente mortais e bastante mais dolorosas, as dos cancros ou neoplasias, acima mencionados. Foi apenas nos anos 80 que eclodiram os movimentos Nuclear Não Obrigado, que a cantora Lena D'Água foi o rosto mais mediático, alguns vão lembrar-se. E a consciencialização sobre os malefícios para a saúde de um elemento cuja meia-vida é igual à idade da Terra, que é o urânio, 4,5 mil milhões de anos. Não é possível parar a radioatividade. E aqui entra o ponto principal de toda esta história. Os proponentes do Bloco de Esquerda e do PS, talvez um pouco ingenuamente, pedem uma descontaminação geral da radioatividade da área. Bom, seria benéfica essa descontaminação se fosse possível, mas não é. De facto, é impossível descontaminar grandes áreas a céu aberto ou simplesmente conter a radioatividade por muito tempo. Muito para nós, porque para a Terra é apenas um segundo. Mesmo construindo domes como em Chernobyl, duram 100 ou 150 anos no máximo. A humanidade vai durar muito mais do que isso. Mesmo com o pânico e o fanatismo das alterações climáticas, vamos durar mais do que 150 anos. E a radioatividade durará milhares de milhões de anos. Tenho até aqui um estudo de impacto ambiental, mas nem sequer vou falar nisso, senão nunca mais saio daqui. Isto é uma autêntica história da carochinha. Isto é uma brincadeira. Isto é feito por uma empresa para ganhar dinheiro. Nada do que aqui está pode ser verdade, pode ser execuível sequer. Há fugas radioativas nos blocos de cimento armados que servem de túmulo aos resíduos radioativos das centrais nucleares que foram depositadas no oceano, no fundo do mar, há poucas décadas. Já há fugas por todo lado. Nada segura o sol, o mar ou a radioatividade por muito tempo. Absolutamente nada. E este é um dos três pontos que nos merecem algumas reticências. O segundo ponto, para terminar, a indemnização aos familiares. Até que grau e em que condições é razoável e justo indemnizar? Aqueles que viviam na mesma casa, aqueles que os visitavam? Terceiro ponto, quanto ao memorial. Não identificamos a utilidade desse monumento, não servirá para grande coisa para a população que resta, mas não nos opomos se for essa a vontade da população. É que cemitério já aquilo é. É um cemitério de trabalhadores e da geoestratégia da Guerra Fria. Já um museu, sim, concordamos. Pode não vir a ter muitos visitantes, mas a Urgeirice e Canas do Senhorim merecem-no. É a forma positiva de manter viva a memória do que foi o maior polo industrial de toda a região e um dos maiores de toda a Europa no que concerne à indústria mineira radioativa. O Chega apoia, portanto, a construção do museu. De resto, e para concluir, pouco mais se pode fazer, senhores deputados, a não ser selar toda a região, evacuar toda a população e construir casas para as famílias dos mineiros fora, muito longe daquele perímetro. Mas temos que ser sérios. Toda a Urgeirice e toda a Canas do Senhorim teriam que ser evacuados. E não estou a ver que isso venha a ser possível neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para deixar também aqui algumas notas sobre esta discussão. Bem, em primeiro lugar, para notar que estamos a ter esta discussão hoje devido a um adiamento que foi solicitado pelo grupo parlamentar do PSD por não se encontrar presente à data da anterior reunião um deputado do círculo eleitoral. Eu esperava que a bancada do PSD pudesse hoje fazer essa referência. O deputado José Soeiro não fez essa referência, até porque foi em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, que era um segundo adiamento e que não poderia, portanto, ser putativo, dependeria do consentimento do deputado em causa, que deu, e, portanto, seria, no mínimo, curial ter referido que hoje é a deputada Carla Barros que está a fazer esta apresentação e que, me lembro, não foi eleita pelo círculo de Viseu. Em qualquer caso, queria dizer o seguinte. É incompreensível a intervenção que o PSD aqui teve. É absolutamente incompreensível, por uma razão muito simples. Ao longo do tempo, foram sendo desenvolvidas numerosas atividades de tentativa para requalificar o espaço, requalificar habitações, descontaminar não só as instalações da própria mina, como o espaço envolvente e as instalações. E é verdade, ainda por cima, quero aqui dizê-lo, que a esmagadora maioria destes momentos em que foram tomadas estas decisões foi durante governos do PS. Em 2001, com o início do processo de reabilitação ambiental da área mineira, em 2008, com análises radiológicas, em 2007, com um programa de intervenção em saúde que foi criado, em 2010, com a expansão do acompanhamento em saúde a todos os familiares dos ex-trabalhadores, em 2005, a 10 de fevereiro, também a todos os trabalhadores à data ao serviço da ENU para o efeito de reforma serem considerados trabalhadores de fundo de mina, aqui até com um governo do PSD. Em 2010, o alargamento a todos os ex-trabalhadores deste direito. Em 2020, também alargamento e expansão de todos os programas de saúde direcionados para ex-trabalhadores. E, portanto, eu não entendo sequer como é que se pode dizer que foram coisas que não foram feitas durante anos. Foram sempre feitas coisas ao longo dos anos, em diferentes mandatos, mas, evidentemente, que situações da complexidade que foram aqui referidas exigem um acompanhamento permanente e que se continue a fazer este trabalho de apoio e de justiça às vítimas e aos seus familiares, uma vez que estamos a falar, como foi aqui referido, de contaminação radioativa. E, portanto, eu, francamente, não consigo entender a intervenção. Acho que é de uma profunda falta de humanidade. Acho que não é absolutamente desculpa nenhuma um governo estar em funções há 5, há 6, há 7 ou 8 meses, quando não se está a exigir que seja resolvido de uma vez por todas um problema. Está-se a exigir e a propor que sejam dados novos passos, alguns dos quais, aliás, já acordados. Por exemplo, o apoio ao memorial e a uma iniciativa de tipo museológico. Já, inclusive, há protocolos assinados neste sentido. Estamos a falar da ideia do Estado a poder apoiar esta iniciativa. Estamos a falar de identificar, naquilo que diz respeito ao parque habitacional, os focos que ainda possam faltar de reabilitação, como já foi aqui dito, já foi praticamente tudo feito. Estamos a falar de alargar as medições radiológicas aos logradores das casas e aos espaços comuns deste parque habitacional. Tudo isto são questões necessárias, são questões importantes e que é de uma profunda falta de humanidade não serem acompanhadas de maneira alargada nesta comissão. E, portanto, sem prejuízo do que o deputado José Rui Cruz vai dizer no encerramento do debate da nossa parte, e é uma pessoa que acompanha este assunto há décadas e, porventura, com muito mais conhecimento do que eu. Mas eu queria deixar esta nota. Este é um processo em curso, é um processo que em diferentes momentos tem tido o apoio de diferentes partidos, nem sempre, como é óbvio, com absoluto acordo, mas muito francamente, parece-me que estes projetos de resolução que mandatam o Governo em funções para poder prosseguir um trabalho que começou há décadas na vertente ambiental, na vertente habitacional e na vertente de saúde, possa agora continuar. E, francamente, votar contra um projeto de resolução deste tipo responsabilizará quem o fizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado... Bem, a defesa da honra é uma figura regimental que tem prioridade. Senhora deputada...
Senhor Deputado, Senhor Presidente...
Passo a palavra só um bocadinho. Nós temos uma visão alargada da figura da defesa da honra. É por isso que entendo. Senhora Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Senhor Presidente, era então uma interpelação à mesa para a defesa da honra, porque o Senhor Deputado Miguel Cabrita acusou-me de falta de humanidade. Eu creio que o Senhor Deputado não tem legitimidade para o fazer, nem razões para a acusação. Para além de estar aqui a questionar a minha legitimidade para falar do tema, que nem sou do Distrito. Eu não sabia que o Senhor Deputado era do Distrito de Viseu. É do Distrito de Lisboa, não é do Conselho de Odivelas. E, portanto, voltar a referir, Sr. Presidente, que aquilo que leva o PSD a esta intervenção não é falta de humanidade, porque o nosso Governo está bem atento ao tema e está a trabalhar no tema. Aliás, fará certamente ver, em poucos meses que temos de governação, aquilo que os senhores não fizeram em anos e que referem aqui neste projeto de resolução. Por isso, Senhor Deputado, a questão aqui não é falta de humanidade, é prazos, é obrigar ou recomendar o Governo e a quererem, Vossas Excelências, que o Grupo Parlamentar do PSD se faça acompanhar de execuções ou de pressão ao Governo, que não são viáveis, não são execuíveis, porque os senhores também não o fizeram. Temos que ser sérios. Portanto, temos que ser humanistas e sérios naquilo que vamos recomendar ao Governo. E aquilo que os senhores estão a recomendar não é execuível em 180 dias. E é aquilo que os senhores não fizeram em anos.
Muito
é
bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, tendo sido a figura da defesa da honra, pergunto se quer fazer alguma intervenção no quadro da defesa da honra e não da discussão do projeto de resolução.
Não, evidentemente, prestarei esclarecimentos no quadro da defesa da honra. Bem, em primeiro lugar, noto que a senhora deputada Carla Barros, além de falta de humanidade, revela falta de leitura sobre aquilo que é o projeto de resolução. Porque o que o projeto de resolução do PS, pelo menos, e é por isso que eu falo, propõe, é que no prazo de 180 dias seja apresentado um relatório de progresso relativo aos pontos anteriores. Ninguém está a falar de resolver problemas. Relatório de progresso está aqui, ponto 6 da nossa resolução, se quiser ler, pode fazê-lo. Em segundo lugar, ninguém questionou a legitimidade da deputada Carla Barros de intervir sobre o ponto, sobre qualquer ponto que aqui entra em qualquer ponto do território nacional. O que me limitei a fazer notar, e era útil, e verifico que voltou a não ter qualquer referência, que era um mínimo de cordialidade para com a Comissão, é que todos nós assumimos, e em particular o proponente deste projeto, aceitou adiar pela segunda vez um projeto de resolução para que pudesse estar presente alguém de um partido, neste caso do PSD, a pedido da deputada Carla Barros, um deputado do Círculo, para poder apresentar. Não está hoje presente, não tem nenhum problema, pode falar qualquer um dos deputados que aqui está presente, mas era um mínimo uma palavra para com o proponente e para com a Comissão ter feito essa referência e verifico que voltou a não fazer e prefiro desviar a questão. É uma questão que só responsabiliza a si.
Muito bem. Obrigado. Senhores deputados, eu tenho uma inscrição do deputado José Soeiro. Vai auxiliar-me na condução dos trabalhos, faça favor.
Vou, Sr. Presidente, era apenas para referir que se eu não me referi ao Sr. Deputado Pedro Alves, que viria a esta reunião, também importa dizer que não foi só o PSD que pediu adiamentos deste ponto, ok? Não, e se o Sr. Deputado não veio, importa referir que o Sr. Deputado está numa visita, enquanto vice-presidente, pela Comissão de Educação no Exterior.
Então, interpelação à mesa, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Não, é mesmo para uma.
Para me auxiliar na condução dos trabalhos.
Sim, para auxiliar na condução dos trabalhos, quero apenas referir. O PS não pediu nenhum adiamento deste ponto para nenhum. O PS exerceu o seu direito de adiamento putestativo. Não foi para que nenhum deputado em concreto pudesse estar presente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, tenho uma inscrição do Sr. Deputado José Soeiro, mas com a seguinte advertência apenas. Como tenho o Sr. Deputado José Soeiro e mais nenhum deputado neste momento, aquilo que pergunto, sim, sem prejuízo disso, é que nós passaríamos, no fundo, ao encerramento da discussão e nesse encerramento terá a palavra não só o Deputado José Soeiro, mas também depois o Sr. Deputado José Rui Cruz. Sr. Deputado José Soeiro, então, para efeitos de encerramento também, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria subscrever grande parte da intervenção do deputado Miguel Cabrita. De facto, houve um adiamento para que, pedido pela deputada Carla Barros, ao qual o Bloco de Esquerda deu consentimento, uma vez que já tinha havido dois adiamentos, para que a discussão não fosse feita pela senhora deputada Carla Barros e fosse feita pelo deputado. Talvez o seu deputado do Círculo Eleitoral de Viseu não queira passar pelo embaraço de defender a posição do PSD, que pelos vistos é contra estes projetos de resolução. Quero dizer que isso nos deixa alguma surpresa. Para já, o argumento do prazo...
Vamos ouvir o seu deputado José Soeiro. Sr. Deputado José Soeiro, continuando.
O argumento do prazo é duplamente despropositado. Primeiro, uma recomendação ao Governo. As recomendações ao Governo podem e devem fazer-se a partir do primeiro dia em que o Governo está em funções. Aliás, o programa de Governo e a discussão do programa de Governo, que veja se acontece logo no início do mandato do Governo, a discussão do programa de Governo não é outra coisa senão um conjunto de recomendações sobre o que deve ser a ação do Governo. E, portanto, fazer uma recomendação sobre o que deve ser a ação do Governo nesta fase da legislatura é, obviamente, pertinente. Por outro lado, o projeto do Bloco de Esquerda não tem, em nenhum momento, referência ao prazo de execução destas decisões. Em nenhum momento. Não há nada na parte resolutiva do projeto do Bloco de Esquerda que diga o Governo tem que fazer... Às vezes temos, no caso do Partido Socialista, até tem a tal apresentação do relatório de progresso, que, como já foi explicado, não significa que o Governo vá ter que desenvolver todas estas diligências sequer nesse prazo. Mas no caso do Bloco de Esquerda, faz-se uma recomendação que nem sequer tem referência ao prazo. E, portanto, o argumento do prazo é um argumento sem qualquer sentido e totalmente despropositado e que não encontra fundamento nos projetos que estão a ser discutidos. Por outro lado, em discussões anteriores que houve neste Parlamento sobre este tema, tem havido um consenso sobre estas matérias. Quer as matérias que dizem respeito ao levantamento e aos estudos epidemiológicos sobre o passivo ambiental que foi legado pela exploração de urânio, quer na compensação dos trabalhadores, que ainda são, de certo modo, moradores das habitações que vêm da Empresa Nacional de Urânio e que ainda estão a sofrer nas suas vidas as consequências, nomeadamente para a saúde, da exposição ao urânio. Posso lembrar que, em 2016, quando se fez a lei que estabeleceu o direito às compensações, às indemnizações aos familiares dos trabalhadores mortos na sequência de doenças causadas pela exposição ao urânio, não houve, à época, nenhum grupo parlamentar que tivesse uma abordagem negacionista sobre as consequências da exposição ao urânio. Isso é uma novidade, sinal dos tempos. Houve um consenso sobre o reconhecimento de que havia consequências e houve um consenso sobre a necessidade de uma nova lei que previsse as indemnizações aos familiares destes trabalhadores. Devo recordar que houve uma iniciativa do Bloco de Esquerda, uma iniciativa do PEV e uma iniciativa do PCP que deram origem a um texto de substituição desta comissão, que depois foi vertido em lei e que teve os votos favoráveis de todos os partidos, PSD, PS, PE, CDS, PCP, PEV e PAN, que estavam representados no Parlamento. E por isso, realmente, fica muito mal a posição do PSD. É extremamente embaraçosa, certamente, para os deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral de Viseu. Compreende-se a ausência. Não sei se foi alguma recomendação que o grupo parlamentar do PSD terá recebido do Governo, mas, do nosso ponto de vista, sim, é reveladora de falta de sensibilidade, falta de humanidade, falta de compromisso com esta questão, que é uma matéria que insisto, tem vindo a reunir consenso por parte deste Parlamento. Aliás, com um momento marcante, que foi quando os próprios trabalhadores, ex-trabalhadores da Empresa Nacional de Urânio, vieram celebrar com o Parlamento, no Salão Nobre, celebrar com o Parlamento a aprovação, nomeadamente, desta lei que reconheceu o passivo na saúde, as consequências na saúde e o direito às indenizações. Não ficou tudo resolvido, como já foi dito. É preciso continuar a estudar o impacto, é preciso prosseguir, tanto quanto possível, na descontaminação dos resíduos que permanecem, nas soluções habitacionais e também numa outra matéria que também mereceu um consenso alargado desta Assembleia, que é a concretização do Museu do Museu Mineiro, que trata da história da exploração daquela mina na Urgeiriça e de um monumento, que é uma forma simbólica também de homenagear aqueles trabalhadores e de reconhecer também o custo que aquele trabalho implicou. Lamentamos que não haja consenso, esperamos pelo menos que haja uma maioria para que estas duas recomendações possam ser apresentadas, quer a nossa, quer a que foi apresentada pelo Partido Socialista.
Sr. Deputado José Rui Cruz, então, para concluirmos a nossa discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar duas ou três notas. Primeiro, para dizer à Sra. Deputada Carla Barros que não tem razão naquilo que diga, que diz, por mais pose que tenha nas suas afirmações. E depois para lhe dizer também que Viseu, para dizer que Viseu não tem um deputado, Viseu tem três deputados. E não é o deputado Pedro Alves o único que pode vir aqui a esta comissão, como bem sabemos. Todos nós também sabemos que quando há situações destas em que a orientação do governo é uma e depois é preciso dar aqui a cara por uma situação difícil, todos sabemos que é difícil vir aqui. Eu gostei de ouvir a exposição do deputado do Chega, João Tilly. O único reparo que eu faço é quando diz que Nelas é um dos mais pequenos concelhos do interior profundo de Portugal. Não é verdade. Não é verdade. Nelas é um concelho muito pujante, é pequeno em área, mas grande em todo o resto. É um concelho muito... E não nos podemos esquecer da riqueza que Portugal extraiu destas minas durante muitos anos do século passado. Portugal retirou muito valor e hoje, se nós compensarmos esta gente, acho que não fazemos mais do que o nosso dever. E depois dizer à Sra. Deputada Carla Barros o seguinte. Acusar o Partido Socialista de não ter feito nada nestes anos, eu compreendo a Sra. Deputada. E eu, no seu lugar, se calhar diria o mesmo. Mas não estamos a ser justos. Diria o mesmo porque ela não conhece. Quem é da Póvoa do Varzim ou do Norte não conhece a realidade. De Póvoa do Varzim, exatamente. É de Póvoa de Varzim, não conhece.
Deputado, esta pontualização é importante. Póvoa de Varzim.
Eu certamente, se eu fosse falar num tema da região onde do círculo eleitoral da senhora deputada Carla Barros, teria a mesma dificuldade.
Vamos ouvir o senhor deputado Teófilo.
Teria a mesma dificuldade em dominar bem como a senhora deputada Carla Barros domina. Acontece que este tema foi um tema, como disse o deputado José Soeiro, foi um tema que sempre colheu muita unanimidade de todos os partidos e colhe. Só não colhe porque há uma orientação superior do Governo sobre os deputados do PSD. Esse é o problema. Acontece que eu vou ser muito claro e vou facilitar o trabalho. O PSD ainda não conhece o terreno também. Os ministros têm estado fechados em Lisboa e não conhecem o terreno. Acontece o seguinte. Primeiro também leva-me a concluir que o deputado do PSD faltou à última da hora. E depois o PSD não leu o nosso projeto de resolução. Os pontos, nós não temos nenhuma imposição de despesa aqui, Sr. Deputado. O ponto 1, promover um estudo.
Vamos ouvir até ao fim, por favor.
O ponto 2, desenvolver neste quadro, em estreita articulação com a Câmara Municipal, e dizem-me que há eleições, a Câmara é do PSD, Srs. Deputados. Ouça, ajudem a vossa Câmara, por favor, que é do PSD. O ponto 3... E vejam lá o nosso interesse em eleitoralismo quando a Câmara é do PSD e a importância, o local para o museu está construído, pertence ao Estado local, está construído, foi reabilitado, é uma pena não estar ao serviço das populações e vem-me agora com política isto, desculpem lá, é de quem não conhece isto. Aquilo é uma infraestrutura magnífica que está ali, subaproveitada e nós temos que perceber, quem não conhece não fala do assunto. Ponto 3. Apoio do ponto de vista financeiro, o município, Sra. Deputada. O município é do PSD, Sra. Deputada. Apoiem o vosso município. O ponto 4,
atualize com urgência os dados epidemiológicos. Também atualizar os dados epidemiológicos. Qual é o problema? É pedir à saúde, e a saúde se calhar até tem tudo isto. O 5, estabeleça e regulamenta as condições que devem ser alargadas, como dizia o Chega. Isto é um dever dos governos, isto. E o ponto 6, como disse o deputado Miguel Cabrita, entrega à Assembleia da República o relatório do ponto de situação. Qual é a dificuldade aqui, senhora deputada? Qual é a dificuldade? Nós não podemos... Se vocês quiserem...
Senhor deputado José Rui Cruz, permite-me só interromper. Vamos ver, todos temos a perfeita noção que a única pessoa que está a ser ouvida lá em casa é o Sr. Deputado José Rui Cruz, que as nossas intervenções funcionam aqui, mas pela ARTV, e cumprimento os senhores telespectadores, não estão a ouvir, para além da intervenção do Deputado José Rui Cruz e desta minha intervenção. Portanto, se concluirmos rapidamente, vamos conseguir passar ao próximo ponto. Sr. Deputado, concluindo.
Se o PSD quer que seja o PS a fazer o relatório nos 180 dias, nós temos que ir para o Governo. Acontece que quem governa é o PSD. E há um pormenor... Senhora Presidente, eu pedia que fossem criadas condições para...
Eu já fiz.
Acontece...
Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Certo. Não, eu sei, deputados. Senhor deputado, eu só queria lembrar o seguinte.
Senhor deputado, vamos ouvir até ao fim o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Nós vivemos,
Senhor deputado, por favor.
Nós vivemos num sistema em que as maiorias ainda valem. E, portanto, como percebemos, o PSD tem 78 deputados. Nesta comissão está a proporcionalidade representada. E os 78 representam 78 dos 230. Não representam 50% mais um dos 230. E, portanto, isto que está aqui, já perceberam que vai ser aprovado, Senhor deputado, certo? Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, sendo que vamos ter que esperar, provavelmente para amanhã, para saber se é aprovado ou não, porque estes projetos de resolução serão votados em plenário e, portanto, nós apenas fizemos a discussão. Nesse sentido, passava então ao ponto 7. 6, peço desculpa, ainda antes o 6, que é debate a realizar nos termos do artigo 24-A da Lei do exercício do direito de petição, sobre a petição número 62 desta legislatura, contra a lei injusta, suponho, que impede a atualização das pensões de forma irreparável, com 3.957 assinaturas da iniciativa da FEMPROF, com discussão e votação do respectivo relatório. A relatora é a senhora deputada Ana Paula Bernardo, a quem dou a palavra para a apresentação do relatório. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, estou aqui hoje para apresentar o relatório relativamente à petição 62 contra a lei injusta que impede a atualização das pensões de forma irreparável, que tem como primeira peticionária a FENPROF, que foi aqui ouvida nesta comissão em audição em outubro passado. A petição em apreço procura alterar a Lei 53 de 2006, uma lei que, à data de entrada desta petição, limitava a atualização das pensões, abrangendo apenas as que tivessem sido iniciadas há mais de um ano. Os peticionários justificam esta petição porque consideram a norma injusta e com implicações graves em termos de potencial perda de poder de compra para todos os pensionistas. A propósito do objeto de análise, importa dar nota que, por força da entrada em vigor do Decreto-Lei 74/2024, também de outubro de 2024, o artigo da Lei de 2006 foi alterado e passando a prever a atualização anual de todas as pensões a partir do ano de sua atribuição. Decreto-Lei este que tem efeitos a 1 de janeiro de 2025 e, portanto, respondendo assim ao centro, à questão central da petição. Em termos gerais, encontram no relatório, e eu vou dispensar-me de fazer a sua apresentação, a petição está especificada, o texto é claro. Face ao número de subscritores, não é obrigatória a sua apreciação em plenário e, portanto, é apenas aqui na sede desta comissão, de acordo com com o que está previsto na lei. Encontro na nota de admissibilidade um conjunto de legislação e de antecedentes relativamente a esta matéria, bem como ainda uma listagem de diplomas que deram entrada em vigor após a elaboração da nota de admissibilidade e que aqui foram reportados também para este relatório, nomeadamente também as propostas de alteração que foram apresentadas no âmbito da discussão do OE 2025. Neste ponto, peço aos serviços para a correção de uma gralha. Na página 5, é feita a referência às pensões iniciadas antes de 2023, deveríamos ter aqui o 2024, foi um lapso que só nos apercebemos agora. Neste relatório não expressa opinião relativamente a esta questão e, portanto, poderemos discutir posteriormente. Em termos conclusivos e tendo em conta que se encontram cumpridos os requisitos formais e tramitação estabelecidos por lei, sugere-se que este texto seja e que o relatório e texto seja remetido à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, aos grupos parlamentares, que seja dado conhecimento do teor das deliberações tomadas ao peticionário. E a remissão ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada. Muito
obrigado pela apresentação, Sra. Deputada. Pergunto se os grupos parlamentares têm alguma intervenção sobre o relatório apresentado pela Sra. Deputada. Sra. Deputada Felicidade Vital, tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para agradecer à Sra. Deputada e também aos serviços pelo trabalho que realizaram na realização deste relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais... A Sra. Deputada Isaura Moraes, por favor.
Muito obrigada também, é do Sr. Presidente, saúdo os nossos colegas, saúdo também a deputada relatora pelo trabalho que apresenta e claro que iremos votar favoravelmente, mas permita-me acrescentar algo mais, até porque a Sra. Deputada no relatório referiu também na intervenção que fez da atualização que houve salvo erro de lei, tanto decreto de lei de outubro de 2024, em que o governo, ou tutela, tanto se obriga a prever no orçamento seguinte, deixa-me só ver aqui uma coisa, portanto, a atualização de quem se reformou no ano anterior, correto? Pronto, é lei desde outubro, coisa portanto, que o Partido Socialista até então não tinha feito, uma vez que nós recebemos e deram... E a senhora deputada também aqui o refere. É assim de referir que foram apresentadas propostas de alteração designada ao orçamento para 2025, designadamente do PCP, do Bloco de Esquerda e do LIVRE, em sede ao Orçamento de Estado para 2025, que visavam estender a nova regra a pensões iniciadas antes de 2023, rejeitadas... 22 e 23. Então está aqui o lapso. Sim. Sim. Ok, então, sim, mas isto porquê? Porque não houve atualização nos anos seguintes de quem se reformou em 2022 e em 2023, e estas propostas de alteração também foram rejeitadas, e que com esta questão e com este decreto-lei do Governo, que o Governo já prevê no orçamento para 2025, referir só que o valor da atualização no orçamento de 2025 para quem se reformou em 2024 são 42,1 milhões de euros. E votaremos favoravelmente.
Sim, muito rapidamente, mas até para clarificar uma questão, é que de facto a alteração à regra de atualização das pensões, passando todas as pensões atribuídas no ano anterior a ser atualizadas, o que não acontecia nos anos anteriores, e portanto é uma regra para o futuro, mas essa não decorre da discussão em sede orçamental, decorre de um diploma, o Decreto-Lei 74/2024, 21 de outubro, que o Governo submeteu e foi aprovado. E portanto, o que aqui está em termos de antecedentes foi No fundo, procurou-se, até por questões temporais, complementar a nota de admissibilidade, que até à data da apresentação da nota de admissibilidade, todo este conjunto de iniciativas que aqui está, bem como a discussão em sede orçamental, obviamente não tinha sido feito e foi para integrar informação mais detalhada, mas de facto a questão que aqui está no final relativamente às regras a pensões iniciadas em 2024 são precisamente aquelas que estão antes de 2024, que foram atribuídas antes de 2024 e, portanto, não estão abrangidas pelo tal diploma de outubro, que prevê que a aplicação de efeitos passe a ser só a partir de 1 de janeiro. E, em termos muito práticos, o que é que acontece? Todas as pensões de 2024 passarão a ser atualizadas a 1 de janeiro, o que não aconteceria até então, visto que existia uma regra que previa que a do ano anterior não seria atualizada. Muito obrigada,
senhora deputada. Então, feita a discussão, colocaria à votação o relatório apresentado pela senhora deputada. Votos contra? Abstenções? O relatório foi aprovado por unanimidade. Parabéns à senhora deputada. Assinaremos e enviaremos corrigido o pequeno lapso, a pequena gralha, para os serviços do Sr. Presidente da Assembleia da República. Passaria então ao ponto 7. Eu resolvia de forma prévia uma questão quanto ao ponto 7. Como os senhores deputados sabem, pela distribuição da documentação da reunião de hoje, o Grupo Parlamentar do Chega fez-nos chegar um requerimento que, não cumprindo o prazo estipulado para integrar a nossa agenda, eu perguntava se temos a unanimidade dos presentes para ainda discutir hoje esse requerimento.
Sr. Presidente, nós não tivemos tempo de analisar este requerimento.
Ok, então, não havendo tempo, este requerimento...
Talvez por essa razão pedíssemos o adiamento deste requerimento para que possamos depois talvez discutir em conjunto numa próxima reunião.
Não é preciso o adiamento, não havendo unanimidade ele passa...
Não, isso estou a referir em relação agora a este 7, ao do ponto 7.
Ao primeiro? Portanto, o Partido Socialista quer adiar a discussão do requerimento, a nossa linha A deste ponto 7, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência.
Não queria dizer ser o direito prestativo, era só suscitar junto do proponente se...
Não, agora está a pedir
agora
este requerimento.
Agora estou a falar deste último, mas deixa a consideração do proponente se quer discutir já este ou se quer...
Não, então, penso que há... Senhora Deputada Felicidade Vital, por favor.
Senhor Presidente, se o Grupo Parlamentar do PS entende que precisa de mais tempo para analisar, por nós não... Então é como quiserem, podemos...
Sr. Deputado Miguel Cabrita, eu próprio pensei que estávamos a falar do A. Portanto, há aquele que entrou fora de tempo ou do tempo regimental, e esse nós... Não, estamos a falar... Como sei, eu vou ser mais claro. Entrou ontem um requerimento para audição dos senhores com caráter de urgência, do senhor Estado de Estado Adjunto e da Segurança Social e da Ação Social e da Inclusão, o doutor Jorge Manuel de Almeida Campinho e a doutora Clara Marques Mendes, para falar, respectivamente, a propósito da autonomia e da independência das pessoas com deficiência. Este entrou fora de tempo e a pergunta que eu fazia aos senhores deputados é se havia consenso para incluí-lo também na agenda de hoje. Não havendo, este requerimento que entrou ontem passará para a agenda da próxima semana. Resolvido este tema, então temos a agenda de hoje. E na agenda de hoje, a linha A, deste ponto 7, é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição com caráter de urgência da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, a doutora Maria do Rosário Palma Ramalho, sobre as saídas e entradas em cargos diretivos do Instituto da Segurança Social, IP. Sobre este, passamos à discussão e apresentação do requerimento. Muito bem, então, para apresentar o requerimento, tem a palavra a senhora deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De acordo com notícias vindas a público no passado 11 de novembro, a diretora da Segurança Social do Centro Nacional de Pensões do Instituto de Segurança Social, a doutora Susana Teresa Rego da Silva Santos Rosa, apresentou a sua demissão. Para o Chega, torna-se preocupante ver que desde maio as demissões têm acontecido com alguma regularidade, questionando-nos sobre o tipo de reestruturação efetiva que está a ser levada a cabo nos cursos humanos ao que os cargos diretivos diz respeito. Acrescento que, cronologicamente, em maio, a Presidente do Instituto de Segurança Social, doutora Ana Margarida Magalhães Vasques, demitiu-se por questões de quebra de confiança, tendo sido substituída pelo doutor Otávio Félix de Oliveira. Também, em agosto, o vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, o doutor Manuel Marques Joaquim, cessou funções no cargo anterior e passou a integrar a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas à Situação de Sem-Abrigo como gestor executivo, tendo sido substituído como vogal pelo Dr. Armindo Telnes Antunes Ferreira. Em setembro, a vice-presidente, doutora Catarina Marcelino Rosa da Silva, demitiu-se, tendo contestado a consequente atribuição de pelouros entre os membros do Conselho Diretivo, não tendo sido até à data substituída, de acordo com a informação disponível no site da Segurança Social. Face ao estado em que se encontra o nosso país, no que a este Ministério diz respeito, onde a estabilidade política impera entre volume de saídas e entradas em cargos diretivos de funções públicas no Instituto da Segurança Social, nós não podemos ficar indiferentes e precisávamos de obter algumas respostas sobre os motivos e causas que originaram tais procedimentos. Também gostaria ainda de acrescentar que, de acordo com o Jornal de Negócios, de 28 de agosto, o Governo começou a encetar a substituição dos diretores distritais da Segurança Social. O mais estranho desta medida é que o próprio PSD sempre criticou o modus operandi da chamada dança de cadeiras, como sendo saneamento político, e neste momento está a operar as mudanças, concluímos nós, da mesma forma. Mas, por essa razão, gostaríamos de ouvir a senhora ministra, gostaríamos de saber o que ela nos tem a dizer e gostaríamos também que ela nos fizesse saber qual é o plano de reestruturação que ela tem, de facto, para os recursos humanos de cargos diretivos da Segurança Social. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há alguma intervenção dos grupos parlamentares quanto ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhor deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, senhor presidente. Sobre o requerimento que aqui discutimos para a audição com caráter de urgência da ministra Maria do Rosário Palma Ramalho, gostava de dizer aqui algumas considerações. O requerimento é, obviamente, legítimo, tem fundamento porque, evidentemente, estas substituições que são aqui referidas e noticiadas existem, não são, aliás, sequer particularmente recentes em alguns dos casos, mas vêm-se, de facto, sucedendo. Nós, de qualquer modo, temos uma visão sobre esta matéria e, tendo em conta que está a ser chamada a Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, temos uma visão um pouco mais ampla que aquela que o Chega aqui nos traz. Porque, na verdade, não é apenas sobre o Instituto da Segurança Social que tem existido um conjunto de alterações, de substituições, de demissões, de mudanças nas lideranças, e têm ocorrido com uma cadência e com características que nos preocupam. Quero deixar claro, os governos não estão impedidos de fazer as alterações que entendem por convenientes, nos termos da lei, de modo justificado e, evidentemente, acautelando não apenas aquelas que são as tramitações legais, mas, sobretudo, também acautelando modos de o fazer que sejam aceitáveis e que sejam respeitadores de todos os intervenientes. Ora, aquilo que nós temos assistido no Ministério do Trabalho, aliás, de um modo geral no Governo, mas muito em particular no Ministério do Trabalho ao longo dos últimos meses, é algo diferente. No que diz respeito, por exemplo, à Santa Casa da Misericórdia, com a demissão de uma mesa em bloco nos termos em que foi feita, são duas coisas absolutamente inéditas, uma demissão em bloco de uma mesa e os termos em que ela foi feita com acusações muito graves sobre a conduta até pessoal, de aproveitamento pessoal dos membros da mesa, alegações nunca provadas, nunca ilustradas, e que aliás a senhora ministra aqui referiu, que foram as expressões usadas por serem aquelas que estavam, que constavam, que constam dos estatutos da Santa Casa, isto é, foi a adequação da situação aos estatutos e não o contrário. Isto aconteceu também no caso do Instituto de Emprego e Formação Profissional, em que foi demitido um vice-presidente do Instituto, que aliás é insuspeito de qualquer ligação partidária ao Partido Socialista, foi até membro de gabinetes de governos do PSD, foi substituído, até hoje o lugar está vazio, portanto a única preocupação foi mesmo a de demitir aquele responsável, até hoje o lugar não está preenchido, o Conselho Diretivo do IFP funciona há meses sem estar recomposto. Foi demitido também no IFP a responsável pelo programa da Garantia Jovem, que é um programa da maior importância no combate ao desemprego jovem. Foi substituída a liderança do Instituto Nacional de Reabilitação, ligado às questões com deficiência. Foram substituídos também responsáveis do Instituto de Segurança Social, e foi aqui referido o caso da sua presidente, que se demitiu em circunstâncias particularmente graves, porque essa demissão da iniciativa da própria ocorreu após a criação, a fabricação de um caso absolutamente falso e absolutamente persecutório sobre uma alegada manipulação de valores de pensões em período pré-eleitoral, acusações que se mostraram totalmente falsas, feitas pelos responsáveis do governo, que nunca se retrataram publicamente e que saibamos em privado sobre essa matéria. E, portanto, como digo, há aqui um padrão que é apenas não, um padrão, não apenas um padrão de alterações e de substituições sistemáticas nas lideranças, nas direções de institutos, mas que, na verdade, revelam um padrão de falta de respeito pelos dirigentes, da exposição das instituições, e isso preocupa-nos. E já não falo, evidentemente, das numerosas mudanças ao nível de direções de departamento, diretores distritais, delegados regionais, tanto no ICE como no IFP, como noutros serviços. Como digo, não está em causa a legitimidade dos governos para operarem mudanças, elas devem a ser justificadas e, sobretudo, serem claras nas suas motivações, e no respeito pelos direitos dos envolvidos, coisa que manifestamente não tem acontecido. Quanto a este caso, quanto a este caso em concreto, é mais um caso em que de facto muito está por justificar. Não se compreendem as razões pelas quais esta substituição, esta demissão quase forçada é feita, e portanto, naturalmente, que é uma matéria para discutir com a senhora ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos mais alguma intervenção? Sr. Deputado, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bem, eu confesso que estamos um pouco até emocionados com esta sintonia que está a existir entre o Chega e o PS nesta matéria. O PS, certamente, porque tem memória curta, e tem memória curta porque não se lembra daquilo que fez do início das suas funções governativas, de quando foi governo. Mas, obviamente, que não vamos dar a importância a este tema que o tema não tem, porque o Chega, ao trazer aqui este requerimento, o que quer fazer, quer aqui encontrar mais um caso ou mais um casinho para procurar alimentar aqui algum tipo de agenda mediática. Eu também lamento que a senhora deputada Felicidade Vital disse que o que fundamentou o requerimento que o Chega aqui apresenta foi um conjunto de notícias que vieram ao público e que serviram de inspiração para esse requerimento. Tenho pena que o Chega não tivesse lido a parte da notícia ou das notícias em que faziam a comparação com o início deste, a comparação do início deste governo com o início dos anteriores governos socialistas para se perceber que efetivamente, comparativamente com o governo socialista, este governo, permitam-me que use uma expressão, somos uns meninos, porque efetivamente o governo socialista, quando entra em funções, quando entra em funções procura obviamente fazer essa dança de cadeiras e esse saneamento político, que não é algo que o atual governo esteja a fazer, longe disso, até porque são vários os exemplos dirigentes que estão a ser reconduzidos, à administração pública estão a ser reconduzidos, e alguns deles são inclusivamente do Partido Socialista. Ainda agora estávamos aqui a ver uma anterior diretora de campanha do Partido Socialista em Arganil, foi reconduzida no IFP, e portanto na delegação regional do Centro, e portanto têm sido várias reconduções no IFP, um pouco por todo o país, de dirigentes militantes do Partido Socialista, e portanto não é a sua militância ou a sua filiação que está subjacente àquilo que são as decisões do governo, é a sua competência. Agora, o Chega também deveria perceber, também deveria perceber que estas sessões de funções acontecem por uma de três formas. Ou porque a própria pessoa toma a liberdade de se demitir, que é o que tem acontecido, e, portanto, parece-me que o Chega não colocará em causa a liberdade individual de cada um, e portanto, terá de aceitar que as pessoas podem ter a vontade de já não se identificarem com aquilo que é a política governativa, com aquilo que é a estratégia do governo, e, portanto, mais outras opções.
Senhores deputados, vamos ouvir os deputados.
É legítimo, senhores deputados, é legítimo, as pessoas não têm que ser obrigadas a fazer aquilo que não querem fazer, é legítimo, senhores deputados. Eu sei que o Chega pode ter alguma dificuldade em lidar com a liberdade das pessoas, mas a verdade é mesmo essa, é que as pessoas podem tomar a decisão de se ir embora, ou porque as comissões de serviço chegam ao fim, ou até porque possam existir alterações às leis orgânicas que eventualmente possam ter essa consequência. No caso em concreto, e que o Chega aqui traz, é porque as pessoas efetivamente tomaram a decisão de se ir embora. E, portanto, se as pessoas tomarem essa decisão, nós não entendemos o que é que pode estar aqui subjacente a esta necessidade que o Chega tem de querer fazer aqui mais um caso ou um casinho. Posto isto, obviamente que nós não vamos obstaculizar a que a senhora Ministra venha à Assembleia da República, não nos vamos opor, é com todo o gosto que voltamos a receber a senhora Ministra aqui na Comissão, até porque certamente, mais uma vez, a senhora Ministra virá a esta Comissão e deixar os seus deputados extremamente esclarecidos e, mais uma vez, teremos a oportunidade de semear o à vontade, a preparação e a competência da nossa Ministra e, obviamente, do nosso Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado. Perdoa-me o facto do conjunto da Comissão não conseguir ouvir com atenção e com calma, mas pronto, faz parte da nossa vida. Senhores deputados, não tenho mais inscrições e, portanto, daria a palavra à senhora deputada Felicidade Vital para fechar o debate sobre este requerimento.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bem, de facto, eu ouvi aqui uma frase que me deixou um pouco estupefacta. O Chega tem dificuldade em lidar com a liberdade. E porquê que o Chega tem dificuldade em lidar com a liberdade individual? E porquê que o Chega tem dificuldade em lidar com a liberdade individual? Porque apresentou um requerimento na Comissão para a senhora Ministra vir a essa Comissão prestar esclarecimentos sobre as saídas do seu Ministério. Eu gostaria que o PSD, não foram todas voluntárias, eu gostaria que o PSD, de facto, explicasse o que é que este direito que o Chega tem de pedir que a senhora Ministra venha à Comissão a explicar o seu plano de reestruturação tem a ver com a liberdade individual. De facto, já começamos a estar um pouco cansados de repetidamente nos acusarem de coisas que nós, de facto, não compactuamos. Como, por exemplo, esta de lidar com a liberdade individual. Eu penso que estas coisas são graves e temos que, de uma vez por todas, aceitar que o Chega foi eleito por 1.169.836 portugueses e que vão ter que nos ouvir e que vão ter que aceitar as regras e que o Chega vai usar as regras do Parlamento como todos os outros partidos e não podemos sistematicamente estarmos a ser postos em causa, estarmos a ser ofendidos porque simplesmente chamámos uma ministra. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fechado o debate sobre o requerimento, eu colocaria o requerimento à votação. Srs. Deputados, votando este requerimento, o Grupo Parlamentar do Chega, para ouvir a Sra. Ministra do Trabalho, da Segurança Social e da Inclusão. Votos contra. Abstenções. Abstenção do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Foi assim aprovado o requerimento. Senhores deputados, passamos então... Senhores deputados e senhoras deputadas, passamos então ao conjunto de três requerimentos no quadro do caso da indústria automóvel, da empresa Coindu, de componentes para a indústria automóvel S.A. Temos um primeiro requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência neste âmbito do Sr. Secretário de Estado do Trabalho e da Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho. Temos também um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, neste caso, para ouvir o Sr. Secretário de Estado da Economia, do Sr. Secretário de Estado do Trabalho e da Sra. Inspetora-Geral da ACT. E temos igualmente um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição da Comissão de Trabalhadores, do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, também neste processo da empresa COIDU e da sua unidade de Arcos de Valdevez. Daria a palavra primeiro à Sra. Deputada Felicidade Vital para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Jornal de Notícias noticiou que a fábrica da COIDU, componentes para a indústria automóvel, em Arcos de Valdevez, irá encerrar até ao final do ano, deixando cerca de 350 funcionários completamente desprotegidos no que aos seus rendimentos familiares dizem respeito. A COIDU, especializada na produção de capas para assentos de automóveis e peças decorativas de superfícies para interiores, tem um histórico que não pode ser considerado sumenos, uma vez que é um projeto empresarial com quase 40 anos de existência, com mais de 3 mil colaboradores repartidos pelas suas quatro unidades fabris e um volume de negócios superior a 250 milhões de euros. Ora, este encerramento abrupto das instalações fabris em Arcos de Valdevez é notoriamente um retrocesso empresarial na região, causando manifestamente um impacto financeiro e social nefasto no concelho e no distrito de Viana do Castelo. Estranhamos que toda esta situação ocorra coincidentemente um mês depois do grupo Mastrotto ter adquirido uma participação maioritária na empresa aludida. No momento da transação financeira e estatutária, foi emitido um comunicado em que se lia que esta transação faz com que a COIDU se torne parte de um grupo líder da indústria do couro, consolidando a sua estabilidade financeira e operacional. Portanto, a empresa foi vendida a um grupo que tinha como objetivo consolidar a sua estabilidade financeira e operacional e, um mês depois, a empresa encerra e atira 350 funcionários para o desemprego. Para o grupo Mastrotto, esta operação visa alcançar a integração vertical, aumentando a capacidade da empresa de oferecer soluções de ponta a ponta para os interiores dos automóveis e fortalecendo sua posição competitiva no mercado global. Não, de facto, não entendemos esta situação, porque não percebemos como é que, fechando uma fábrica que tinha 350 funcionários, conseguimos fortalecer a posição competitiva no mercado global. De acordo também com a comunicação social, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins apenas teve conhecimento do que estava em cima da mesa do despedimento coletivo dos 350 funcionários no passado domingo, dia 24 de novembro. Ora, em reunião entre o município de Arcos de Valdevez e a administração da empresa, de acordo com as notícias da RTP, ficou claro que não há volta a dar. A fábrica vai mesmo fechar. Para o Chega, o que está aqui em causa, e é isso que queremos esclarecer, é uma manobra de compra e venda de empresas para fechar uma unidade industrial importante para o distrito de Viana do Castelo. E é isso que queremos aqui esclarecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, para apresentar o seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve ao fundamentar este requerimento. Desde logo salientando que o PCP, mal teve conhecimento desta situação, apresentou, submeteu ao Governo um conjunto de perguntas sobre este problema.
de facto, o encerramento desta empresa, que é completamente inaceitável do nosso ponto de vista, terá, no plano imediato, um impacto social muito elevado. São 350 trabalhadores, seguramente que entre eles estão muitas famílias, e tem um impacto local e regional também muito significativo. Nós estamos a falar de uma região do país que, enfim, com a população reduzida e envelhecida e com uma clara falta de alternativas económicas a esta unidade. Mas há aqui um elemento em relação ao qual importaria gastar algum tempo, não necessariamente muito, isto é, para além da necessidade do esclarecimento do que está a ser acompanhado pelo Governo e pela Inspeção de Trabalho, convém também perceber que garantias obteve o Estado português e que garantias está a cautelar no quadro da contratação de apoios públicos de que esta empresa beneficiou. E nas nossas contas são mais de 8 milhões de euros. Ora, nós consideramos que todos os apoios públicos devem ser acompanhados de garantias prévias e impertríveis de preservação dos postos de trabalho. Pelo menos de preservação, se não de desenvolvimento. É nesse sentido que, além, como digo, do Sr. Secretário de Estado do Trabalho e da Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, também o Sr. Secretário de Estado da Economia venha aqui ajudar-nos a compreender o que está a acontecer com esta empresa e que soluções é que vão ser apontadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, daria a palavra à Sra. Deputada Carla Barros para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, esta discussão em torno do encerramento da COINDU Componentes para a Indústria Automóvel, localizada em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, é extremamente importante porque vai levar ao desemprego de centenas de trabalhadores. E neste sentido, e de acordo também com aquela que é a nossa preocupação bem vincada no nosso programa de governo, importa prevenir desde já, e neste sentido é que nós solicitamos a presença da Comissão de Trabalhadores e do senhor, e dos senhores secretários de Estado da Segurança Social e do Trabalho, para, no fundo, partilharem a metodologia e também refletirem connosco sobre a forma de atuação que temos dos serviços da administração pública que exercem as políticas públicas de proteção social junto dos trabalhadores, termos essa percepção de que estão preparados para atuar rapidamente ou em tempo recorde, porque o impacto social num concelho tão pequeno não pode ser desconsiderado. Nós já vivemos isso no passado. Daquilo que o Sr. Deputado referiu dos 8 milhões que foram injetados na empresa por parte da economia ou dos intervenientes na área da economia, o governo do Partido Socialista poderá melhor prestar esclarecimentos sobre isso, porque é algo que já aconteceu no passado. Aquilo que nós queremos, com a presença dos membros do governo a participarem neste debate, é, no fundo, partilhar metodologia de intervenção imediata connosco e também beberem, enfim, dos contributos que certamente também o Partido Socialista terá sobre este tema e da aplicação desses valores que o Sr. Deputado do PCP referiu. É muito, muito importante acautelar isto, porque em tempo passado e em tempo do governo do Partido Socialista, perante despedimentos desta dimensão, onde foi prometido mundos e fundos
às comissões de trabalhadores, aos sindicatos, aos conselhos de administração, não foi cumprido. E refiro-me, por exemplo, àquilo que aconteceu no Conselho de Matosinhos perante o despedimento da Petrogal. E o Sr. Deputado sabe, como eu sei, é do meu círculo, mas não é do seu círculo, mas sabe a intervenção que houve. É do meu círculo, peço desculpa. É o meu também, peço desculpa. Eu ia dizer não é do meu conselho, mas é de conselhos vizinhos. Póvoa de Varzim, como sabe, foi hoje anunciado, Póvoa de Varzim, não do Varzim. Fomos extremamente afetados por este impacto ali no Conselho de Matosinhos, que não foi só um impacto direto mas no Conselho, mas nos diversos conselhos limítrofes. E aquilo que ficou prometido pelo anterior governo, como sabe, é que havia um fundo de transição energética que iria compensar as perdas salariais desses trabalhadores e que os serviços do IFP, da Segurança Social, iriam atuar. Pois, olha, acabou o governo do Partido Socialista e não havia um único trabalhador que tivesse recebido essa compensação salarial. E nós não queremos que isso volte a acontecer. E, portanto, é importante que os membros do governo partilhem connosco estratégias de intervenção, a sua preocupação, nós termos a certeza de que aquilo que aconteceu no passado, na região norte, tão importante no tecido produtivo do país e na produtividade do país, que isso não volta a acontecer, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado sabe do que é que eu estou a falar, porque eu sei que acompanhou bem esta situação dos trabalhadores da Petrogal. Exatamente, conheço sim. E, portanto, nesse sentido, vamos evitar que exemplos maus do passado voltem a acontecer e por isso que os serviços de administração pública, de proteção social, estejam no imediato para atuar. Também nos congratulamos com o facto de já ter aparecido uma entidade empresarial que já se tenha disponibilizado a absorver mão de obra, que no fundo vai ficar disponível desta empresa que anunciou o seu encerramento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Abro então um período de discussão dos três requerimentos. Não tenho inscrições. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta questão da Coindu é uma questão da maior importância. Tem, como foi referido, um impacto muito relevante na economia local e regional e não é um impacto apenas económico ou maioritariamente económico, é um impacto também social. São muitas famílias e muitas pessoas que ficam numa situação de grande insegurança e, na verdade, é uma matéria que nos preocupa. Sabemos que há muitos despedimentos coletivos, que há muitas empresas, que a rede empresarial é dinâmica, mas que, na verdade, estamos a assistir a um período de maior, de crescente instabilidade no mercado de trabalho, que os números relativos à evolução dos despedimentos coletivos a nível nacional e dos trabalhadores em layoff não deixam de desmentir. Queria, e portanto, esta é uma matéria, é um exemplo, e é um exemplo de grande dimensão e com grande impacto para estas pessoas e para estes trabalhadores e para a economia local em concreto. Gostaria também de dizer que, sobre as questões da intervenção em processos de dificuldade empresarial, situações de insolvência, pré-insolvência, crises empresariais, existe um conjunto de instrumentos, há um conjunto de metodologias que está testada e que tem sido aplicada em muitas circunstâncias, foram aliás implementadas amplamente nos últimos anos durante os governos do Partido Socialista, ao contrário do que foi aqui referido. E a deputada Carla Barros falou da Central de Matosinhos, que é um caso muito particular e muito concreto, mas poderia também falar da Central de Sines, da Central do Pego e todo o trabalho que tem sido desenvolvido nestes processos, penso que fala por si. E, além destas questões, circunstâncias mais visíveis que têm muitas vezes a ver com o imperativo da transição ambiental, podemos falar de dezenas de outras situações, sendo certo que qualquer processo de encerramento de empresa ou de crise empresarial traz sempre enormes problemas de insegurança e de questões sociais que se levantam. Sobre este processo em concreto, foi aqui referido pelo PSD, que está muito satisfeito por ter aparecido um outro empresário que se prepara, que se disponibilizou para receber trabalhadores, é uma notícia que saudamos. No entanto, não pouco ou nada disse sobre o facto desta empresa ter sido adquirida há pouco tempo por um outro fundo que prometeu que ia manter os postos de trabalho, que prometeu que ia manter as unidades empresariais, já durante o governo do PSD, foi há escassíssimos meses, e afinal, pelo menos uma das unidades vai ser encerrada. Gostaria de concluir dizendo o seguinte, uma matéria que naturalmente vai merecer o nosso voto favorável. Temos um conjunto de audições aqui propostas. Nós gostaríamos de sensibilizar os proponentes para a necessidade de termos de racionalizar o número de audições que fazemos, sob pena de, para cada despedimento coletivo, termos 7, 8, 9 entidades que são aqui chamadas. Vamos ter aqui 3 membros do Governo, 2 deles da área do trabalho. Vamos ter do lado da administração o Grupo Mastrotto e o CEO da Coindu. Portanto, nós apoiaremos seguramente estes requerimentos, mas penso que deveríamos, noutra sede, eventualmente mesa e coordenadores, verificar como podemos agilizar estes trabalhos. Muito obrigado.
A palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve, porque temos que ir almoçar e temos um plenário às 3. Nós também estamos muito preocupados com este assunto, temos procurado acompanhar o assunto no próprio distrito, já dirigimos pergunta ao Governo sobre esta situação e entendemos que sim, que há responsabilidades a serem apuradas, quer por parte da empresa e dos atuais proprietários da empresa que são responsáveis pelo encerramento, quer relativamente à intervenção da autoridade inspectiva, quer relativamente à tutela política da economia e do trabalho, e achamos também que é útil ouvir a Comissão de Trabalhadores. E por isso nós viabilizaremos todos estes requerimentos e, na verdade, confesso que só não apresentamos o nosso próprio requerimento porque achamos que seria redundante, mas seria, digamos, pensei em fazê-lo e achei que não adiantava muito na medida em que todas as entidades estavam cobertas. Trabalhadores, tutela política, governo e imprensa.
Muito obrigado. Eu não tenho mais inscrições, todos os grupos parlamentares falaram. Nós temos 3 requerimentos, o deputado Miguel Cabrita, auxiliando também a condução dos trabalhos nessa dimensão, pediu que fizéssemos uma reflexão coletiva sobre o número de audições que temos. Não sei se faz sentido estarmos a votar os 3 requerimentos, um de cada vez. Eu listava apenas as entidades que estão nos 3 requerimentos e depois votaríamos os requerimentos. Em conjunto, se entenderem pertinente, se houver alguém que queira dividir a votação dos requerimentos, depois com certeza também o faremos. Nós temos a Comissão de Trabalhadores, que é proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD. Temos o Presidente da Mastrotto, que é a entidade que detém a Coindu, que é proposta pelo Grupo Parlamentar do Chega. Temos a administração da Coindu, proposta também pelo Grupo Parlamentar do PSD. Temos o Secretário de Estado da Segurança Social, que é também do PSD. O Secretário de Estado do Trabalho, que vem em requerimentos, quer do Grupo Parlamentar do PCP, quer do Grupo Parlamentar do Chega. E temos o Secretário de Estado da Economia, que vem apenas, mas vem no secretário que vem no requerimento do PCP. E a inspetora da ACT, que vem também em 2 dos requerimentos, penso que também no PCP e do Chega. Eu diria que, desde o ponto de vista metodológico, fazia sentido que o secretário de Estado da Economia fosse ouvido, mas que, para o efeito, fizéssemos um convite aos nossos colegas da Economia para estarem presentes, até porque os temas em apreço são temas que são acompanhados pela Comissão de Economia e não pela Comissão de Trabalho. Percebo que tenha interesse também para nós, eu faria a diligência, se fosse esse depois o entendimento, junto do Sr. Presidente da 6ª Comissão, da Comissão de Economia, para que se pudessem juntar a nós. Portanto, a pergunta que fica, ficam 2 perguntas. O PSD entende que devemos ouvir os 2 membros do Governo da área do trabalho, Segurança Social e Trabalho, portanto, mantemos os 2. Sr. Deputado, sim. E mantemos a diferença entre o Conselho de Administração Coindu e o dono, a Mastrotto. Certo? Portanto, o Grupo Parlamentar do Chega quer manter a Mastrotto, o Presidente da Mastrotto, sem prejuízo de ouvir também o Presidente do Conselho de Administração da Coindu. Bem, então, sendo assim, Srs. Deputados, não tenho muito a dizer. Se não houver objeção, sim, senhora. com certeza.
Era só, Sr. Presidente, para contribuir para a boa gestão e encurtar os trabalhos, porque no fundo foi isso que me estava a querer solicitar. Eu, de nossa parte, nós podemos permitir a audição dos dois senhores secretários de Estado juntos, os da área da Segurança Social.
Sim, aliás, eu propunha que se a Mastrotto e o Presidente do Conselho de Administração pudessem ser em simultâneo, eu também nos ajudava a vida. Ok, pronto. Então, de qualquer maneira, havendo este acordo, votaríamos em simultâneo os três requerimentos ou alguém obsta a que os requerimentos tenham votações separadas? Não? Então, eu votaria os três requerimentos, o apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, o apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e o apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Senhores deputados, votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Queria, em outros assuntos, sinalizar três coisas. Antes, o ponto 4 passou para mesa e coordenadores amanhã. Portanto, já podemos, contaremos com a presença... Ah, há um requerimento do PS. Eu a esquecer-me do Grupo Parlamentar do PS. Não é, parece meu? Temos... Sr. Deputado Miguel Cabrita, a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS, que era a nossa linha C que me estava a escapar e que estava, é a Patrícia Caixinha. Patrícia Faro, que faz. Senhora Deputada Patrícia Faro, lamentavelmente estava-me a esquecer do último requerimento. Que apresenta, que vai ser apresentado pela Senhora Deputada, para a audição do coordenador do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2023-2026, o Dr. Nuno Marques, em articulação com a Comissão de Saúde, para prestar esclarecimentos sobre a situação atual do plano e da estratégia para o envelhecimento ativo e saudável em Portugal. Senhora Deputada, tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras colegas, caros colegas. Serei, obviamente, rápida, dado o adiantado da hora, e dispensarei grandes introitos relativamente a esta problemática, o envelhecimento e a situação demográfica em Portugal. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida, sendo que, a partir dos 65 anos, há graves lacunas e a qualidade de vida diminui. Portanto, neste sentido, interessante, porque... Estamos a inverter aqui o paradigma. O socialista implementou e o partido e o PSD suspendeu. Ou seja, estamos a falar do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, 2023-2026, que estava em ongoing, portanto, todas as ações, a indicação que temos também pelo coordenador é que cerca de 70% das ações estavam a ser consolidadas, e aquilo que nos preocupa, obviamente, é que sabemos que é um plano estruturado em diversas dimensões, integrado, sistemático, e de uma hora para a outra não podemos suspender, independentemente do governo ter uma outra proposta e uma outra solução, não podemos suspender essas ações porque incorrem grave prejuízo para os seus beneficiários. Fazemos noutras áreas, bem sabendo que somos favoráveis à não interrupção, por exemplo, no âmbito da violência doméstica, de alguns projetos, porque sabemos que tem um impacto muito negativo na população a quem se dirige. Neste caso, falando de uma população envelhecida, em que as ações estão a ser, foram iniciadas, estão a dar continuidade, e esta interrupção tem, obviamente, temos que perceber como é que todo este processo está a ser efetuado, e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar, achamos pertinente esta audição do Dr. Nuno Marques para tentar perceber de que forma, como é que foram, se foram efetivamente todas interrompidas, se não foram, portanto, tentamos perceber este processo. Obrigada.
Obrigado pela apresentação, Sra. Deputada. Abria o período de inscrições, Sra. Deputada Carla Barros e Sr. Deputado João Ribeiro. Sra. Deputada Carla Barros, primeiro, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista por trazer este requerimento com um teor extremamente interessante e que nós acompanhamos, aliás, não só por aquilo, pelo compromisso que assumimos no programa de governo e também pelas garantias que a senhora ministra e a senhora secretária de Estado nos têm deixado, quer em audições em sede de comissão, nas audições regimentais, quer também naquelas no âmbito do orçamento de Estado. E por isso eu até este propósito, e pelo interesse do tema e até no sentido de complementar os dados que a senhora deputada e o Partido Socialista solicitam, eu faria, senhor Presidente, um requerimento oral e acrescentaria também a vinda da senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, que está com, também com o tema, naquilo que é também a sua responsabilidade governativa. Nesse sentido, era essa a minha proposta.
Muito bem, fica o requerimento oral. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e os senhores deputados, que ainda resistem. Eu vou ser breve, é só para dizer que o Grupo Parlamentar do Chega vai acompanhar o requerimento feito pelo parlamentar do PS, visto a ser o envelhecimento é uma realidade, felizmente, cada vez, o infelizmente é termos cada vez menos jovens, mas felizmente temos cada vez mais população idosa e temos que olhar para isto cada vez com mais preocupação, por isso o Grupo Parlamentar do Chega vai acompanhar o vosso requerimento. Obrigado.
Muito bem. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se podemos somar na votação o requerimento oral do Grupo Parlamentar do PST. Certo?
Sim.
Então, votaríamos o requerimento do Grupo Parlamentar do PS, somando o requerimento oral apresentado pelo PSD, e perguntava aos senhores deputados em votação, votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, outro... Senhora deputada...
Senhor Presidente, era só para deixar claro, portanto, é no sentido do complemento, queremos ouvir a senhora Secretária de Estado depois no final, está bem?
Certo, sim, a sequência será. Senhor Deputado Miguel Cabrita.
Só para uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, se for possível, só para registar que afinal é possível alterar requerimentos à última da hora em direto e que não há nenhum problema com isso. Muito obrigado.
Agradeço o auxílio na condução dos trabalhos. Senhores deputados, a fome aperta e... Senhores, senhores deputados, vou começar a falar para os senhores telespectadores. Dizendo... Senhora deputada... Não está a ser ouvido. Senhores deputados, eu tenho... Ainda tenho... Por isso fizemos a redistribuição à 5ª Comissão desta petição 111 de alteração da Lei nº 19 de 2021, de 8 de abril. Por fim, gostaria de dizer que a audição aos cidadãos que apresentaram a petição no quadro do alargamento da licença parental inicial é uma grelha que já foi usada para ouvir os mesmos cidadãos, mas na legislatura passada, e a única coisa que colocava à vossa consideração era a anuência para manter a grelha. A grelha tem uma intervenção inicial da Comissão Representativa de 10 minutos, tem uma ronda de intervenções de 5 minutos e tem uma intervenção final da Comissão Representativa, ao conjunto das intervenções, igualmente 10 minutos. É uma grelha ligeiramente mais curta, porque a resposta da Comissão é apenas 10 minutos e não o somatório das intervenções. Se tiver a vossa anuência, no dia 18 começaremos por esta audição. O Sr. Deputado Miguel Cabrita pretende intervir neste quadro de os outros assuntos. Sr. Deputado, por favor.
Nós anuímos a tudo. Queria apenas perceber qual é o prazo que temos para enviar sugestões de entidades para a conferência.
O mais depressa possível, porque é dia 17 de dezembro e, portanto, se pudessem fazer essas... Sra. Deputada Carla Barro.
Sr. Presidente, era sobre isso. Eu gostava de deixar uma sugestão que eu creio que podemos cobrir já algumas entidades interessadas no tema. Eu sugeria aos serviços que mandassem o convite para a Associação Nacional de Municípios e que, pela sua via, solicitasse a divulgação a todas as câmaras municipais e essas, por sua vez, a toda a rede social local. Conseguimos, através de um e-mail e talvez depois de um telefonema, cobrir naquilo que é a intervenção do essencial destes parceiros, sim.
Muito obrigado pela sugestão, parece-me bastante...
Sim, e à ANAFRE, embora depois os municípios, sim.
Muito bem, muito obrigado pela sugestão, penso que é uma boa forma de olharmos para esta questão.
Uma grande cobertura, sim.
Senhores deputados, senhoras deputadas, não quero obstar mais.
Senhor Presidente...
Eu ia não obstar o almoço, mas vou passar a palavra à senhora deputada Sandra Pereira.
Vai, como é membro efetivo do grupo de trabalho... do alargamento da parentalidade, da licença de parentalidade, era para falar.
É só uma pergunta muito rápida, Sr. Presidente. Só queríamos saber, então, no dia 18, iniciaremos por audição ao grupo de cidadãos, é isso?
Fica Será o primeiro ponto da nossa agenda.
Ok, muito bem, obrigado.
Em comissão. Recordo que o decidido foi que os cidadãos e a senhora ministra, naturalmente, serão ouvidos em comissão. As outras entidades em grupo de trabalho, ali coordenado pelo Sr. Deputado João Ribeiro. Muito bem. Senhores deputados e senhoras deputadas, vamos almoçar antes do plenário.